Colocaram agora o cronômetro, já está rolando o tempo. Colocaram agora, né? Eu estava no louvor, no começo da pregação ainda. Né? Era isso o negócio aí, que eu estava no louvor. Bom, pessoal, tenho algumas 45 páginas aqui. E eu estava conversando com a Maria sobre a respeito de ministrar e tudo mais, né? Estava na mesma unção, transferindo aí. Aí ela, Anderson, e se por acaso o Senhor falar assim? Não é nada disso que você vai pregar hoje. Eu falei, ah, mas é o que eu fiz? Na semana anterior eu já combinei com ele. Falei, me ajuda agora a escrever tudo o que eu preciso falar para não chegar na hora. Você fala assim, ah, não é isso não, troca. É. Mas pode acontecer. E se acontecer é maravilhoso. Porque ele que está no comando de tudo, é para ele, é por ele. Vamos lá. Eu vou falar hoje, eu vou começar falando hoje, coloca para mim, por favor, deixa eu explicar a história primeiro. Eu vou falar sobre um período, vocês estão atentos, né? Vamos lá. O registro da lei de Moisés, no Velho Testamento, ele não tem aplicação para esse tempo, literalmente falando. Só que no Velho Testamento existem muitas histórias e muitas coisas que nós utilizamos como exemplo e aplicamos, vamos dizer, a temática nos nossos dias atuais. O que você quer falar, Anderson? O que você quer dizer? Isso eu aprendi aqui no Verbo da Vida. Aprendi aqui no Rema. Antigamente, para mim, não havia diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Eu usava tudo, jogava no caldeirão, misturava tudo e comia lá um pouco do Velho Testamento, coisas que já tinham passado e vivendo no Novo Testamento. Não é assim. No Rema, eu aprendi a fazer essa divisão. Só que eu vou começar falando sobre algo que está na lei de Moisés, no Velho Testamento, que apesar de não ter uma aplicação literal para os dias de hoje, tem um ensino. Inclusive em Romanos 14, versículo 4, diz o seguinte: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Nada que está na palavra do Senhor, na palavra de Deus, está escrito por acaso, como eu sempre digo, foi escrito de propósito e com propósito. Vamos seguir. Então, em Êxodo 21, ele diz o seguinte: se um hebreu escravizasse um outro hebreu, o período máximo de escravidão seria de 6 anos, e no sétimo ano ele seria liberto. Ele estaria livre. Porém, quando chegava no sétimo ano, Deus dava ao escravo a opção de que, se voluntariamente quisesse permanecer na condição de servo, o mesmo ficasse nessa condição. Então repita comigo: servo. Me dá 15 centavos aqui de retorno, por favor, porque aí eu estou ouvindo só na PA e eu estou gritando. 15 centavos só, acho que já resolve. Então, a partir do sétimo ano, né, antes disso, ele era um escravo. Estava preso, estava ali só para servir, não tinha direitos, só tinha deveres. Ele era um escravo. Então, no sétimo ano, de acordo com a lei de Moisés, ele tinha essa opção de permanecer ou não. Se esse escravo quisesse permanecer nessa condição, o que aconteceria? Ele seria levado diante de testemunhas, a sua orelha seria colocada na porta e seria furada. E ele passaria a ser conhecido como o servo da orelha furada. Ou o escravo por amor. Repita comigo: escravo por amor. Em Colossenses diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós fomos libertos através da cruz de Jesus. Nós, quando ele morreu, na verdade, na cruz, nós passamos a ter essa opção de permanecer como servo do Senhor por opção. E que escolha você fez? Que escolha que eu fiz? Foi de ser livre, viver uma vida sem deveres, viver ou permanecer? Então, esse servo, muitas vezes, ele acabava aceitando essa condição de ficar, ser o servo da orelha furada. Quem é vencido em algo se torna escravo daquilo que foi vencido. Né? Isso está escrito em 2 Pedro 2,19. Né? Então, quando o homem foi vencido lá no Éden, ele se tornou escravo do pecado. Porque ele se tornou escravo daquilo que venceu ele. Então, quando você tem uma tentação sobre sua vida e você permite que essa tentação, né, te domine, você passa a ser escravo daquilo. Só o Senhor Jesus para te libertar dessa escravidão. Somente o sangue de Jesus vai ser forte e poderoso o suficiente para te libertar. E Jesus, ele não veio só para perdoar pecado. Ele veio para pagar a dívida que foi deixada lá no Éden, lá atrás. Então, quando Jesus vem, ele quebra essa algema, ele quebra essas amarras que havia lá atrás em nossas vidas. 44 folhas, eram 45. Então, quando alguém, ele paga a dívida de um escravo, e esse escravo passa a ser livre, o que na verdade acontece é que esse escravo, ele não deixa de ser servo, ele passa a servir outro senhor. Então, se eu tenho uma dívida e você pagou a minha dívida, eu saí da condição de ser servo daquele amo e passo a ser servo desse novo amo, desse novo senhor. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, eu falei, Senhor, então, Jesus veio e morreu para que eu fosse liberto, e está dizendo aqui que eu sou servo, e o sinônimo de servo é ser escravo, eu sou escravo do Senhor. As coisas não começaram a se encaixar. Foi aí que eu vi essa história do escravo por amor. Você acha que uma pessoa que é servo de uma casa e ele é maltratado, no sétimo ano ele ficaria ali? Ou ele estaria contando o segundo ano? 48, 49, 7 anos. E vai embora. Porque era direito dele, ele podia fazer isso, podia meter o pé. Mas esse escravo, e muitas vezes, encontrava um bom senhor. E é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Nós decidimos permanecer, estar sob uma cobertura, porque o nosso Senhor é diferenciado. Não tem chicotadas. Mas nós não podemos esquecer que esse servo que deixou de ir, ficou, que agora é o servo da orelha furada, ele passou agora a ter direitos que ele não tinha. Só que as regras da casa permanecem. Ele fica na casa, ele passa a ter direito, ele passa a se assentar à mesa, a comer, só que ele precisa obedecer às regras da casa. Não é uma libertinagem, é uma libertação, é uma liberdade, é diferente. Então, nós somos servos do Senhor, amém? Estamos presos a esse amor, amém? Só que existem regras para permanecer. Em João,
14:21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, cuidado com esse engano de que tem um pouco a ver, de você falar assim: eu sirvo ao Senhor, eu sou dele, ele é meu dono, e ele que me controla, Deus está no controle, como se você fosse uma marionete. Anderson, vai para cá. Anderson, vai para lá. Anderson, eu estou no controle, está na minha mão. A diferença está que eu sou guiado pelo Espírito para conduzir esse controle de uma maneira correta. Não é uma marionete. Porque aí seria fácil. Senhor, se o Senhor está no controle, sentado lá como marionete, eu vou ser salvo se ele me botar para um lado ou me botar para o outro. Não é isso. Você tem a sua escolha. Então o reino me chama para servir como um homem livre. E Deus não quer que nós sirvamos por obrigação, e sim por amor. Diga comigo: eu estou preso à liberdade que Jesus conquistou. Porque quando nós fazemos por obrigação, existe um fardo pesado nas nossas costas. Quando nós fazemos por amor, tudo modifica, tudo é diferente. Não importa quantas vezes você precisa subir e descer uma escada, quando é por amor, quando você está apaixonado, tudo se torna leve, não tem peso, não tem fardo. É como uma mãe que tem que levar o filho para a escola todos os dias, às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. A mãe acorda cedo, antes do filho, para fazer o café, para preparar. Deixa de ser cansativo? Não deixa de ser cansativo. Mas o amor que move essa mãe e esse pai é o amor. Então o seu serviço na casa do Senhor precisa ser assim, apaixonado. Porque é por amor. Então nós não podemos viver pelo serviço, e sim pelo propósito. Não é por acaso, não é fazer por fazer. Existe um perigo muito grande quando nós passamos a fazer as coisas na casa do Senhor, como serviço, né? De maneira automática. Deu a hora de ir para o culto, vamos para o culto. Aleluia, levanta a mão e glória ao Senhor, volto para casa. Ah, hoje é turma de diaconia, servindo a ceia para você, ceia com o meu pão de todo. Sabe, quando você faz isso por automático, vira religiosidade. E não importa o que você faça, o que as pessoas estão vendo, pode ser maravilhoso. Você está ali servindo, chegando no horário todos os dias. O Senhor está sondando o seu coração. Não importa o seu serviço, se o seu coração não estiver naquilo. Mas não deixe de servir. Se algum dia você der uma amolecida, não deixe de servir, porque o Senhor vai te honrar. Senhor, hoje eu não estou legal, mas eu te amo tanto que eu vou. Eu te amo tanto que eu vou. Vou estar ali servindo. Você entende essa diferença? Vamos continuar. Meu Deus. Tira muito de lado, não, porque eu botei camisa branca. Não era a camisa branca que eu ia colocar. Aí dá um negócio aqui, né? Eu falei, tinha que ser uma camisa preta. Meu Deus. Não vou nem virar, né? Ficar de lado. Tentei fechar o botão, mas não fechou. Botei um para trás. Então o servo tem sobre ele um senhor. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou o servo da orelha furada. Fala isso. Eu sou. A orelha está furada aqui. Ó. Beleza, só que aí você é servo. Um, dois. Tá ali. Você é servo. Você entende o que é servir. Você é o servo da orelha furada. Você é o escravo por amor. Só que aí chega Jesus. E muda tudo. E vai te levar para um outro patamar. Porque a gente está em outro patamar. Entendeu? Para a meditação dos irmãos. Em João 15:15 diz o seguinte: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então, o Jesus, ele veio para te levar para um outro patamar. Diga comigo, amigo. Para você ir para esse outro patamar, sair de servo e passar a ser amigo, precisa de relacionamento. Você só pode chamar alguém de amigo, que era um colega seu, passou a ser amigo, se houver relacionamento, confiança. Olha o que ele diz no final: mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. As preciosidades que o Senhor tinha, ele passou a dar aos amigos. Não dava para qualquer um. Não lançava as pérolas aos porcos. Era especial demais e devia ser dado, compartilhado com quem era especial. O amigo, ele caminha do seu lado. O servo, não. A recompensa de um servo, de alguém que é contratado, você é contratado, agora você é um servo, você é um escravo, lá atrás, o primeiro servo lá atrás, que não tinha direito. O que ele recebe é igual todos os meses, é como um salário. Quando você começa a passar de patamar e começa a ter um relacionamento com o Senhor, a sua recompensa não é mais igual, você não sabe nem o que esperar, porque ele dá além do que pedimos ou pensamos. Então, vamos seguir, depois eu falo mais coisas a respeito de amigo. Então, amigo caminha do seu lado. E você começa a ter mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com o Senhor, e a Bíblia passa, a palavra te revela algo que você pode ir para um grau de intimidade ainda maior. Em Romanos, diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Diga comigo, filho. Em Romanos 8, do 14 ao 17, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós podemos seguir a um patamar a mais e passar a ser filhos de Deus, porque filho tem direito à herança, amigo não. O filho, ele já começa, e essa herança é desfrutada antes da morte. Você acha que por acaso Lucas vai comer o melhor da terra, da casa do pastor? Só quando o pastor morrer, ele já usufrui em vida. Em vida, cara, feliz, né? Glória a Deus, aleluia. Então, o filho, ele tem direitos que o amigo não tem. Tem uma confiança que amigo não tem. Eu confesso que quando eu cheguei no Verbo da Vida, lá em Mesquita, logo nos primeiros dias, quando eu ouvi o pastor falando, aprendi muito, apanhei muito, mas uma das coisas que eu lembro a respeito dessas mudanças foi ele falando sobre os filhos: eu não sou amigo, eu sou pai, não me rebaixe. E eu ficava pensando, mas o pai não é amigo? O pai é outro patamar, é outra coisa. E eu demorei para entender, né? Você vai lendo a palavra, né? Vai, a revelação vai chegando, as heresias vão saindo. Faço rema, irmão. Então, ser filho é especial. Ser servo da orelha furada, ser servo por amor é especial. Ser amigo do Senhor é especial, mas ser filho, é maravilhoso ser filho. É maravilhoso ser filho. É estar perto, porque o filho, ele está perto o suficiente para quando errar, tomar-lhe o mocão e ser corrigido. O amigo nem sempre entende. O amigo de verdade entende. O de verdade, o que é real, vai entender. Os colegas não. Só que filho é diferente. A honra que o filho dá para o pai por mais especial que seja o seu amigo, é diferente. Quando você passa por uma dificuldade, você vai perceber que os amigos vão embora. Os pais vão sempre permanecer. Amém. 42. Então, você entende que ser filho é especial? Amém. Filho tem direito à herança. Filho come a mesa. E se eu te falar que existe um outro patamar? Não é o Flamengo. Mas existe um outro patamar na nossa caminhada cristã. Quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão. Tantos, quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão, cadê os solteiros? 987-37797, meu telefone. Estou solteiro. Vamos continuar. Qual é a maior qualidade que um solteiro busca? Qual que é a maior qualidade que um solteiro busca? Uma solteira busca? A aparência importa? E se importa, é o mais importante? Só um parênteses, muitas vezes o jovem fica olhando o que está acontecendo ao redor e fala: Senhor, por que fulano casou e eu não casei? Mas Senhor, por que fulano comprou um carro e eu não comprei? Mas Senhor, por que fulano de tal tem uma casa nova e eu não comprei? Toma conta da sua vida, irmão. Porque você fica analisando o que está acontecendo ao seu redor e deixa de focar em trabalhar, em ouvir a voz do Senhor para usufruir das coisas que Ele tem para você. Que é tão especial quanto, que é tão maravilhoso quanto. Só que é no tempo certo. E você pode perder esse tempo se você estiver focado no que o irmão está fazendo. No que o irmão está colocando no Instagram. Esses dias eu vi algo que me deu um soco no estômago, que foi a respeito da Scarlett alguma coisa, é uma dos Vingadores. Eu não vou falar o sobrenome. Não vou me atrever. É a Viúva Negra. Ela, entre outros atores super famosos, são alguns dos poucas celebridades que não têm rede social. Eu falei, como é que ela divulga os trabalhos? Não sei se agora já tem, mas quando eu li, não tinha. Ela falou o seguinte numa entrevista: eu fiz um Instagram e na primeira semana eu me deparei, eu percebi que eu gastei 20 minutos da minha vida acompanhando uma pessoa que eu nem conhecia, que era irmão do primo da cunhada da minha avó, que comprou uma casa em não sei aonde, que comprou um cachorro não sei aonde, que ele começou a postar, eu queria comprar já aquela casa, eu queria ter aquele cachorro, e do nada eu parei para perceber, eu falei, gastei 20 minutos da minha vida acompanhando uma pessoa que eu nem conheço, que não tem nada para me acrescentar, soco no estômago. A gente passa tempo demais nas redes sociais, eu me coloco, me incluo no meio, vez ou outra eu dou uma de maluco e TikTok que eu tinha aqui, uma vez às 3 horas da manhã eu tava... 3 horas, acordo, 3 horas da manhã. Eu falei, Senhor, 3 horas da manhã. Nome de Jesus, demônio, sai. Joguei fora. A gente precisa ficar atento. O que está nos roubando? Deixa eu conseguir aqui. Porque eu acabei a introdução agora. Agora que eu cheguei no tema. Então, cuidado com as vozes. Irmãos, cuidado com as vozes. Porque às vezes do nada aparece uma voz para te mudar de caminho. Vou compartilhar com vocês uma experiência. Vi lá meu nome, o pastor colocou meu nome lá para a ministração, aí eu recebi uma mensagem dizendo, já viu a escala de ministro? Eu falei, não vi não, eu corri para ver, dormente o corpo todo. E aí eu falei, caramba, o pastor me colocou para ministrar num domingo, não tinha um culto uma terça-feira de manhã? Uma coisa mais íntima, uma coisa assim, né? Eu falei, meu Deus, velho, responsabilidade. Aí eu lembrei de uma vez que o pastor saiu para ministrar. Saiu para ministrar em algum lugar e me colocou para ministrar no café da comunhão. Eu falei, cara, um pastor saiu para ministrar. E uma dessas vezes que ele saiu, uma delas eu estava para ministrar no café da comunhão. Eu falei, caramba, será que ele confia em mim? Eu falei, um pastor, acho que confia em mim. Será que o pastor confia? Acho que ele confia. Aí o outro lado, já viu o desenhozinho que fica do lado aqui, ó? Já é a segunda vez que ele faz isso. Ele sai para ministrar e coloca você. Ele não quer ouvir você pregando. Não é que ele confia. Ele tem que colocar em algum momento que você está em treinamento. E ele coloca no dia que ele não está. Você é demônio, irmão. Qualquer coisa que não te impulsione a viver na palavra e coisas boas do Senhor é do demônio. Meu irmão. E eu fiquei na. Ah, mas eu não quero me ouvir. Fiquei um tempo ali. Caramba, mas você não quer me ouvir. Aí eu fui guiado, falei, demônio, vai embora. Mas voltando à vida de solteiro, quando estão solteiros, cuidado com as vozes. Em Provérbios 18, 22, diz o seguinte: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Tá? O que me diz aqui que é difícil achar. É difícil achar. Inclusive, a Forbes, ela faz uma lista anual sobre os solteiros mais cobiçados. Solta para mim, por favor. Não, Deus. Pera. Não. Tá errado. Não. Não, pera aí. Eu falei pra. Essa é antiga, é 2020. Eu falei. É 2023. 2023. 2023. Essa é a lista que de vez em quando sai na Forbes, são os solteiros mais cobiçados e prósperos. Depois eu passo o telefone do amigo, eu tinha que ter botado ali, né? Só que eu não vim falar hoje sobre relacionamento seu, que está procurando uma noiva, um noivo. Hoje eu vim falar sobre o nosso relacionamento com o Senhor, a igreja sendo a noiva e ele sendo o noivo. Então o tema da ministração de hoje, que começa agora, é... despedida de solteiro. Diga comigo, despedida de solteiro. Então a Bíblia, ela usa essa figura de casamento para ilustrar o nosso relacionamento com o Senhor. No Antigo Testamento, é várias vezes essa menção sobre a igreja, ser a noiva e tudo mais. Por exemplo, Isaías 54, 5 diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido. No Novo Testamento, diz, por exemplo, em Efésios 5, do 31 ao 32, o seguinte: por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar algumas menção sobre a igreja como noiva e Jesus sendo noivo. Diga comigo, 39, né? Está contando aqui, eu já pedi a conta. Diga comigo, noiva. Então, como era o costume judaico naquela época, né? E por que nós somos chamados de noiva? No casamento judeu, a cerimônia judaica, a noiva entra, fica no altar e ela fica ali esperando pela entrada do noivo. É um dos motivos que a Bíblia faz essa comparação, porque nós, como noiva, estamos ali parados, aguardando a vinda do noivo. Obrigações do marido judeu descritas na Torá. Só para dar uma contextualização. Falei certo? A primeira obrigação de um marido judeu descrita na Torá é sustento. Então, o dever de um marido é sustentar a sua casa. É dever, é obrigação, está descrito no contrato nupcial lá dos judeus. Deixa eu só abrir um parênteses, falando de sustento, eu lembrei de algo. Mentira, está aqui, ó, pausa na ministração. Mas é para falar de algo mesmo. Eu estava escrevendo, fazendo a ministração, essa parte sobre sustento, sobre ser alimentado, Irmãos, é uma pausa, deixar a noiva ali. Muitas vezes, eu e você podemos correr o risco, isso não acontece aqui, pode ser que aconteça em outra igreja, algum amigo seu, você tem esse exemplo para falar, não acontece com a gente. Mas vim para a igreja, vou para a igreja me alimentar. Vou para a igreja porque ela tem um banquete, a palavra é maravilhosa, eu vou me alimentar. Então você trata a igreja como se fosse um restaurante, como se fosse os Márcio Chefs. Márcio Chefs, cadê o... Põe para mim, por favor, para você entender o que eu estou falando. Figura 9. É assim que muitas vezes, parece ser engraçado, mas é assim que a gente muitas vezes acha que a igreja é um grande restaurante, onde você vem, se alimenta no domingo, a comida é maravilhosa, segunda, terça, quarta, quinta, o restante da semana você não come absolutamente nada. Você espera a próxima semana para desfrutar de um grande banquete, para comer, se alimentar, e só na semana seguinte você vai comer de novo. Só nos domingos. Isso aqui não é um restaurante. Põe o próximo para mim, por favor. Isso aqui é uma escola. É como se fosse um... Le Cordon Bleu. É assim que fala? Então, se fosse um restaurante, seria um restaurante escola, onde o pastor está aqui falando para você a receita. O que fazer, que tempero usar na comida e nos alimentos que você vai preparar na sua semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso aqui é uma escola. Não adianta, mas Anderson, eu trago um potão de marmita, de sorvete e levo para casa para comer a semana. Não dá, irmão. A unção que é para hoje é para hoje. A unção que é para amanhã é amanhã. E Deus vai te revelar diariamente o que você precisa comer para aquele dia. Com as instruções do Masterchef. Não tá, o pastor não está aqui à toa. As ministrações não são à toa. Não é só para o domingo. É para a vida. Põe para mim o tema. Vou deixar isso aí. Está bonito, hein? Photoshop. Então, o tema da ministração, vamos voltar para ela, é despedida de solteiro. Então, o segundo ponto, né, que é uma obrigação do marido, é prover roupa e moradia. É uma obrigação do marido. Em Mateus 6, 25 ao 24, relata sobre isso. Vê depois na sua casa. Anotou? Mateus 6, do 25 ao 34. Vai especificar isso, preciso correr porque o tempo não vai dar. Ponto 3, é obrigação do marido, relações conjugais, intimidade, é uma obrigação do marido. Se não tem isso, não tem casamento. De casa para isso, meu Deus. Mentira. Mas é uma obrigação do marido. E esse relacionamento íntimo, né, de se conhecer um ao outro, no grego, o significado no hebraico é yada, Y-A-D-A, yada. Aí eu comecei a pesquisar algumas informações e descobri que lá em Gênesis diz o seguinte, Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Esse conheceu, se você for olhar lá os Strongs, né, que o significado real da palavra no original, também é iada. Lá em Gênesis, conheceu Adão e Eva, iada. Mais à frente, em Oséias, diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer de Oséias é iada. O mesmo que descreveu em Gênesis Adão e Eva de relacionamento de intimidade, diz em Oséias sobre conhecer ao Senhor, sobre ter intimidade com o Senhor. Então você vai olhar na sua Bíblia e você vai buscar o original e muitas das vezes no Novo Testamento, conhecer ao Senhor está ligado a esta palavra, iada, que é relacionamento, intimidade com o Senhor. Não é um conhecer superficial, é um conhecer, no hebraico original, é um conhecer de experimentar. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Qual o tipo de conhecimento nós temos do nosso noivo? É superficial ou é experimentado dia após dia, com uma intimidade de fato de um casal? Ser um com ele. Em João 17, 21, diz o seguinte, porque todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está falando de ser um com o Senhor. Então, sempre que você vê na sua Bíblia, falando sobre conhecer o Senhor, lembra desse original que diz, iada, ter intimidade constante com o Senhor. Conhecimento experimentado, não de ouvir falar, mas de viver. Sete. Sete não, do texto para o sete está diferente, né? Então, quatro, da obrigação de um homem para com sua esposa é prover cuidados médicos para quando ela estiver doente. Isso o Senhor já proveu para nós. A cura está disponível. Senhor, eu quero que você me cure. Já está aí, é só pegar. Já está disponível, Senhor. Eu te peço, eu te imploro que me cure. Está na mesa. Se eu pudesse, eu fico imaginando Deus falando assim, está lá na mesa, tá, já está lá, já está na dispensa. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos. Não diz que nós seremos sarados quando a enfermidade chegar, diz que nós fomos no passado, já somos curados. Essa cura já está em nós, já está disponível para nós. Então quando a doença chegar, você já fala com a doença. Sempre, Senhor, você pode me curar? Ele quer te curar, Ele pode te curar, já está disponível. Já fala com a doença. Doença, eu falo com você agora em nome de Jesus, porque já está disponível para mim. E eu vou usufruir dessa cura agora. Sai em nome de Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. Está disponível. Uma obrigação que também está descrito lá como obrigação de um judeu, né, com sua esposa, é pagar o seu resgate em tempo de guerra, né, quando as mulheres eram levadas cativas. Então isso já está escrito lá, que ele tem que pagar o seu resgate e comprar ela de seus sequestradores se ela estiver mantida em cativeiro. Já esse resgate já foi pago. O Senhor pagou o seu resgate. Já está quitado e foi um preço alto. Então, todas as obrigações de um marido para com sua noiva, o Senhor cumpre. E após o falecimento da esposa, proveu um local para enterrá-la. A Bíblia não diz que o Senhor foi, prepararei um lugar. É o Senhor preparando para quando a noiva morrer, no nosso caso não morreremos, subiremos nos ares, estou esperando, qualquer momento a trombeta toca aí, porque eu acho que ele já está no cavalo sentado, esperando, porque os sinais estão evidentes, estão claros, para quem quiser ver. Então, mais uma obrigação que o Senhor já cumpre, que é preparar um lugar para nós. Então, tudo isso, o noivo já tem nos proporcionado, todos os dias, e está disponível para quem quiser usufruir. E seguindo, então se nós e como igreja somos a noiva de Cristo, como que nós, 8 minutos, devemos nos portar no dia a dia? Quem casou aqui mais recentemente, pelo que eu lembro, foi Rosinha e Rodrigo, há pouco tempo. Se a gente parasse e desse o microfone para ela, não dá tempo, mas se a gente parasse e desse o microfone para ela, compartilhar com a gente como foi o dia da noiva, aquele dia, ela vai contar como foi a preparação. Vai contar como foi especial, a expectativa para a cerimônia, para ver o seu noivo. Só que eu tenho certeza absoluta que ela não parou para pensar no casamento só naquele dia. A preparação não foi só naquele dia. Existe toda uma construção para o grande dia. Só que ela sabia a data do casamento. Nós não sabemos. E se ela não estivesse pronta? Se ela não soubesse e do nada... Não, o casamento você não vai saber a hora. Vai ser o Rodrigo falasse, é a qualquer dia, a qualquer hora. E ele chegasse e ela tivesse descabelada. O vestido não está pronto ainda. Não tem sapato, não tem... E aí? Ele ia embora. Ia casar com outra. Sorte dele que ele marcou a data. Só que nós não sabemos a data. Mas nós temos que estar pronta. E essa preparação, ela é contínua. Ela é diária. Você, como noiva, precisa estar pronta, preparada, perfumada. A noiva precisa. Amém. A noiva, ela precisa estar pura para o dia do seu casamento. Em 1 Pedro 1,15 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Será que eu estou pronto? Adornado? Preparado? Se a trombeta tocar e falar o casamento é agora, está tudo organizado? Você está empolgado com isso? Você está empolgado com isso? Minha prima casou tem um mês mais ou menos. E mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, que você olhava as redes sociais dela, era só falando do casamento. Todas as postagens que ela fazia era referente ao casamento. Porque eu comprei isso, porque eu quero isso, porque é o dia do casamento. Você ia visitar ela, ela só falava do casamento. Porque ela estava empolgada, ela não via a hora de chegar. Como tem sido a minha empolgação e a sua empolgação para a chegada do noivo? Nós estamos falando isso dia após dia. Temos postado nas redes sociais sobre isso dia após dia. O quão empolgado você está? Ou você falaria para o Senhor, não, agora não, espera mais. Tem como esperar só eu casar? Ou você está empolgado a ponto de falar, não me importa. Não me importa o que vai acontecer. Estar contigo é melhor do que qualquer outra coisa. Porque as promessas que nós desfrutamos em vida, em terra, nunca será maior do que aquele que prometeu. Viver com Ele é melhor do que viver as bênçãos dEle. Mas aprenda a viver as bênçãos dEle. Porque não tem coisa que deixa mais um pai feliz e orgulhoso de ver o filho desfrutar daquilo que ele, ó, ralou, trabalhou, se empenhou para ter. Desfrute das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. E como noiva, se prepare. Seu vestido não pode estar sujo, as suas roupas não podem estar sujas. Em Apocalipse 19:8, diz o seguinte: é-lhe dado vestir-se de puro linho fino, porque o linho fino são obras justas dos santos. Então, para finalizar, eu quero te lembrar que as alianças foram compradas e o preço ele foi altíssimo. Porque quando o marido vai comprar uma aliança para fazer o seu noivado, né? A gente vê muito isso em filmes, tem diamante, é uma aliança que custou, é uma aliança bonita. A nossa aliança, a aliança que temos com o Senhor, é preciosa demais. E não foi barato. O preço que foi pago foi preço de sangue. E ele te fez um convite há muito tempo atrás, dizendo: queres casar comigo? Você aceita essa aliança? Você aceita o sacrifício que eu fiz por você na cruz? Para viver comigo por toda a eternidade? Enquanto vida, na alegria e na tristeza, ele estará conosco. Na saúde, e se vier a pobreza em algum momento, passageiro, ele estará conosco. Mas chegará um dia em que ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E viveremos as bodas do Cordeiro por toda a eternidade. E será maravilhoso. Então, irmãos, que nós possamos, como noiva do Cordeiro, nos ajudar e falar assim: irmão, sua roupa está precisando ser passada, porque o noivo está chegando. Porque é para isso que serve a igreja. É para isso que o Senhor diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Principalmente quando você percebe que está chegando o dia. E que dia é esse? É o casamento. É para estarmos juntos em família, ajudarmos mutuamente. Existe um propósito para isso aqui. Porque senão o Senhor falaria: se aceita, né? A minha morte na cruz, beleza, fica na sua casa, me busque na sua palavra e viva sozinho a sua vida em casa. Estar em família, estar congregado, não é só para que todos ouçam a palavra juntas ao mesmo tempo, não é para isso somente. É para que nós possamos ajudar uns aos outros, motivar uns aos outros. Não é por acaso, não é à toa. Então, quando estiver aqui, viva esse momento com qualidade. Aquilo que está sendo falado, aquilo que você entrega na sua adoração. Porque você está empolgado com o dia do casamento. A festa será maravilhosa. Nós já começamos a desfrutar desde agora. Porque as bênçãos não são para amanhã, para a eternidade. As bênçãos nós vivemos agora, desde já. Pessoal do louvor, por favor. Sempre quis fazer isso. Pessoal do louvor, por favor, que me ajuda. E eu quero fazer um convite para você que ainda vive essa vida de solteiro, longe de um noivo especial. Ele está aqui hoje te fazendo um convite com uma aliança maravilhosa que vai fazer você desfrutar de ricas bênçãos, de saúde, de paz, uma paz que excede todo entendimento. Não estou falando que você não vai passar por dificuldade, mas você vai passar com a certeza de que a vitória está logo ali na frente. Então eu quero te fazer um convite. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não está noivo, não carrega com você a aliança, que tem orgulho de andar com o peito aberto dizendo: eu estou noivo, eu estou noivo. Você faz isso? Você jovem, adolescente, você faz isso na sua escola? E diz: eu não posso isso, obrigado, eu estou noiva, eu sou a noiva do Cordeiro. Mas, não, eu não posso. Mas você vai passar por essa vida, a gente escuta muito isso, né? Você não pode passar essa vida sem experimentar tal coisa, sem experimentar tal coisa. Sua resposta deve ser: sim, passarei essa vida sem experimentar muita coisa, porque eu quero me conservar puro e pura para o meu noivo. Tem coisas que eu não preciso experimentar para saber se é bom ou ruim. O Senhor já me disse, Ele já me orientou e falou: isso não é para você. Isso é para você. Isso não é para você. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa aliança com o Senhor que ainda não está noivo? Não existe uma aliança no seu dedo? Alguém? Todos noivos? Levante sua mão. Diga: eu sou noivo. Eu estou noivo. Se coloque de pé, por favor. Eu queria, igreja, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, eu queria hoje com você fazer uma declaração de renovação de votos. Então, você que quer renovar o seu voto, essa aliança que você tem com o Senhor, você vai dizer o seu nome e vai dizer o seguinte: eu, repita comigo, eu, Anderson de Oliveira, renovo os votos contigo, Jesus Cristo, meu noivo, e digo mais uma vez que o aceito como meu Salvador, meu noivo, e prometo amar-te, servir-te, esperando a sua volta para viver contigo por toda a eternidade. Amém.